Boa noite, o grupo ficou com o capítulo 4, tópico 3. Bartolomeu Perestrello, no ano de 1418, João Gonçalves d'Arco e Tristão Vaz, em 1419, e Frade Gonçalo Velho Cabral, em 1432, foram aqueles que fizeram as tentativas mais célebres de passar pelo Cabo do Bojador. Contudo, o cabo só foi atravessado por Guy Winnes em 1434. O porquê da chegada dos lusos na costa africana, em simultâneo com a penetração lusitana no norte da África e o achamento de ilhas que pudessem servir de bases avançadas, os portugueses iniciaram também a exploração da costa africana em busca de uma passagem para a Índia. Cabo do Bojador. Em razão das correntes marítimas contrárias, os portugueses foram impedidos de realizarem seus intentos nas costas africanas. Muitas embarcações foram engolidas pelas águas. Em outras ocasiões, as correntes não permitiram que eles voltassem pela parte norte. O desaparecimento de embarcações que anteriormente o tinham tentado contornar levou ao mito da existência de monstros marítimos e da intransponibilidade do Bojador. O Cabo Bojador era conhecido como Cabo do Medo. Recifes de arestas pontiagudas fervilham aquela região, tornando a navegação muito arriscada. A 25 km da costa do Cabo, em alto mar, a profundidade é de apenas 2 metros, provavelmente devido ao assoreamento provocado por milhares de anos de tempestades de areias sopradas pelo deserto do Saara. Em maio de 1434, Guilherme aparelhou uma barca de 30 toneladas com um só mastro, uma única vela redonda, parcialmente coberta e também movida a remos. A sua tripulação era de apenas 15 homens. Com ela, ao chegar às proximidades do Cabo do Medo, decidiu manobrar para o oeste, afastando-se da costa africana. Após um dia inteiro de navegação longe da costa, deparou com uma baia plácida de ventos amenos, e então dobrou para sudeste e logo percebeu que havia deixado o Cabo Bojador para trás. A passagem do Cabo Bojador foi um dos marcos mais importantes da navegação portuguesa. Derrubou os velhos mitos medievais e abriu caminho para os grandes descobrimentos. Ao passar o Cabo Bojador, os navegadores portugueses entraram em mares até então desconhecidos, enfrentando inúmeros perigos. Quais as principais dificuldades na exploração da costa africana? As dificuldades encontradas pelos portugueses se deram em alguns campos específicos. Elas tiveram início logo no percurso marítimo, que gerou muita dificuldade e percas até que esses pudessem chegar à região costeira da África. Além disso, o povo africano não eram pessoas fáceis, não abriram mão de sua liberdade muito facilmente. Ao contrário, em algumas ocasiões, migraram da região litorânea para regiões mais afastadas da costa, como forma de resistir e se protegerem dos ataques dos lusos. Em outros momentos, bateram de frente com eles e puderam vencer algumas disputas. Sua resistência foi tão evidente que esse foi um dos fatores que os fez planejar uma nova rota até as Índias. Fatores da resistência. Os ataques portugueses às populações costeiras causavam correrias para o interior, fuga em massa dos nativos para locais onde não podiam ser alcançados. Numa tentativa de capturar cada vez mais africanos, a expedição de Gonçalo de Sintra teve seu navio encalhado e sua tripulação foi dizimada pelos nativos em terras que ficavam abaixo de Senegal. A resistência dos africanos à penetração lusitana foi um fator de grande peso que afugentou os portugueses da África, estimulando a contínua busca de um caminho para o Oriente, onde se esperava encontrar riquezas enormes, ao contrário do que havia na África. Esse foi um dos fatores que impulsionaram o nascimento da carreira da Índia. Quais as principais formas de resistência à penetração lusitana na costa africana? Quando os portugueses chegaram na África, o continente africano possuía diversos povos, línguas, culturas e religiões distintas, o que dificultou o entendimento entre os portugueses e africanos. A resistência nativa foi um dos maiores obstáculos enfrentados pelos navegantes da carreira da Índia. Tiveram muitas formas de resistência aos invasores. Assim que os lusos chegaram ao continente, rapidamente sua fama de guerreiros cruéis se espalharam. Os nativos concluíram que a única forma de resistir seria fazendo amizade com os estranhos. Na África, não era estranha a prática de escravizar prisioneiros de guerra. Então foi fácil para os reis, homens ricos e mercadores aceitarem o comércio de escravos propostos pelos portugueses. Os líderes africanos tinham em mente que se recusassem vender seus prisioneiros de guerra, sua tribo ficaria de fora do comércio de armas. Os portugueses davam diversos produtos em troca de escravos, mas o que realmente interessava os líderes tribais eram as armas de fogo, pois eles utilizavam de forma defensiva, seja das outras tribos, dos portugueses e no futuro dos holandeses, ingleses e europeus no geral. Com a chegada dos lusos, criou-se uma empresa que ficou conhecida como Empresa Canoa. Consistia em mercadores que tinham uma grande canoa para levarem 80 homens e dois pequenos canhões. Navegavam até encontrar outros povos, tentavam comprar nativos mais ao interior e quando não conseguiam fazer a compra, usavam da força. A estratégia dos portugueses para enfraquecer alguns africanos e estabelecerem a dominação. Alguns portugueses se recusavam em vender armas para os nativos, pois pensavam que os africanos seriam mais fáceis de serem dominados se estivessem desarmados, porém, esse comércio só aumentou. Estratégias holandesas e inglesas. Com a chegada dos holandeses e ingleses, além de lucrarem com o comércio das armas, também tinham a prática de armar as tribos para lutarem contra o Império Português. Quando esses impérios europeus começaram a lutar pelo domínio dos mares, foi que essa tática de armar as tribos se intensificaram, tendo Portugal sofrido algumas derrotas. A esse ponto, Portugal estava tão mal visto que até as tribos que não possuíam armas de fogo começaram a combater contra os lusos, com táticas milenares de guerra. Os portugueses representavam tudo que os africanos não gostavam. As regras de conduta ética africana exigiam que os líderes agissem com paciência e que se preocupassem com gente comum. Os lusos iam totalmente contra essas regras de conduta ética. Por fim, essa invertida de Portugal na África foi marcada por crueldade pelos portugueses e resistência pelos africanos.